Durante a semana, você, especialmente ouvinte do Comando Marconi, percebeu algumas notícias relacionadas ao Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga. Tivemos reuniões importantes durante a semana, a busca pela mudança para a categoria porte 3, que nós vamos explicando, inclusive, ao longo da semana. Falamos ao longo da semana. Os detalhes nós vamos saber agora, entre outros assuntos também. O presidente Agostinho Vendramini está conosco. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo. A Andréa Miranda, administradora do hospital.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos.
Diretor financeiro, Sebastião Turazzi. Turazzi, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Muito bom. Bom recebê-los aqui. Nós vamos atualizar como foi essa semana de movimentação para o hospital, mas a gente vai, numa espécie de prestação de contas, tem alguns dados, alguns números que o presidente vai apresentar. Isso, presidente?
É isso, Joel. Antes de nós entrar na pauta da reunião com a secretaria, nós temos que apresentar os valores que foi arrecadado com a festa do retorno e onde nós usamos esse dinheiro. E também a prestação do nosso bazar solidário da Receita Federal. Eu até passo a palavra para o nosso financeiro, que é o cara do dinheiro ali, que ele faça, que ele coloque os números aí da...
Vamos lá, Turazzi, os números aí.
Vamos lá, então. Nós estamos aqui hoje para fazer prestação de conta do retorno da Lei Origem. A gente teve um valor arrecadado de R$ 91.738 e tivemos a despesa de R$ 37.039. Sobrou um saldo líquido de R$ 54.699. Os quebradinhos a gente deixa fora. Então, depois, agora nós tivemos aqui há 40 dias atrás, lá do dia 18, dia 20 do mês passado, para fazer o lançamento do nosso bazar. E hoje estamos prestando conta. Então a gente tem, no fim dos três dias, do dia 20 ao dia 22, a gente arrecadou R$ 513.424. Foi o que a gente arrecadou lá no aumento. E também quero dizer que nós ainda temos alguns itens lá no hospital, que se alguém pretender comprar alguns itens que sobraram dali, a gente é só nos procurar, que a gente tem jaquetas, ainda tem celulares. Então aquele que tiver interesse em alguma coisa, é só entrar em contato com um de nós três, no final, com a direção lá, que a gente vai lá para vender o que tem lá ainda.
Tem esses produtos ainda.
Isso. Então era isso aí que tinha por um momento.
São bons números, não?
São bons números. Aproveitamos também para dizer que assim, esses valores, tanto do retorno como do bazar, nós temos um plano de trabalho a cumprir que foi... preparado por nós da administração e pela direção. Então, do retorno, nós estamos utilizando para pagamentos de materiais, medicamentos e honorários médicos. E o plano de trabalho do bazar, que inclusive, como todos sabem, é enviado antecipadamente para a Receita Federal, por isso que a gente ganha esse valor, né? Então, é a compra de um equipamento do Arco em C, que é para cirurgia de ortopedia. Nós temos um plano de informática para tentar essa parte de melhor modernização diante do nosso sistema, que não mais consegue atuar com os equipamentos que nós temos, e também materiais e medicamentos. Então, a partir de agora, com o recebimento, que isso tudo, Joel, não foi recebido de uma vez só, né?
Sim, sim,
são
sim.
Parcelas, então nós temos até final do ano ainda para receber esses valores e mensalmente nós vamos fazendo os pagamentos.
Mas de qualquer maneira, tanto o retorno como o bazar com resultados satisfatórios, presidente.
Gratificante. Bastante gratificante mesmo.
Que bom.
Eu, como eu sempre digo, nosso hospital não estou desmerecendo os outros, mas o nosso é o eternamente independente de ajuda, né? E tudo que vier para nós é bem-vindo.
Muito bom. Algo mais em relação a números?
Não, Joel, a respeito disso aí, eu acho que agora nós podemos entrar ali sobre a reunião, né, que a gente teve com a Secretaria do Estado de Saúde. Estava presente lá o deputado José Milton, né, o chefe, que é um grande incentivador da saúde catarinense, a nossa prefeita Estela, né, a vereadora Lete, que foi a Lete que intermediou isso através do Zé Milton, que fizesse que nos atendesse lá, né? E também teve presente lá o nosso colega que faz parte da diretoria, o Vânio Carniato, a Camila, secretária da Saúde, o senhor Zé Bis, a Teba, inclusive até essa união está tão grande assim com a prefeitura e o hospital, que até o secretário da Agricultura também estava presente. É o vereador Luan Vanier, que depois ele teve que se ausentar, né? Uhum. Os vereadores, acho que esses aí que estavam, né? Esses três aí, que é a comissão que em prol do hospital.
Na terça-feira em Florianópolis,
né? Na terça-feira. Isso. Então nós fomos lá para apresentar vários itens, mas o mais importante é nós disponibilizar de serviço para eles. A gente foi pedir, mas a gente não foi pedir, a gente também foi apresentar o que o hospital podia dar de melhor também para o estado, porque hoje nós temos atendendo pacientes de Passo de Torres até Itajaí, né? Até eu gostaria que a Andréia, que tem mais é especialista nesse assunto de serviços hospitalares, de cirurgias, eu queria até que ela fizesse levantamento, um comentário do que nós apresentamos. Perfeito. Lá para ele.
Vamos ouvir, André, como é que foi essa
Bom,
essa
foi reunião? É de grande valia. Primeira coisa, né, um agradecimento especial tanto ao deputado Zé Milton como à Leti, que conseguiu esse agendamento para nós, com essa audiência, com o secretário, e também aos outros vereadores e principalmente à prefeita, que foi uma parceria muito grande, né? Eu acho que o que interessa para Uruçanga é a saúde como um todo, né? Então, as metas são as mesmas, de conseguir atender a comunidade. Então, primeiramente, nós disponibilizamos serviços para o secretário de saúde, tanto em cirurgias de bucomaxilo, como ortopedia, que são as nossas referências maiores para todo o sul do estado. O secretário ficou muito satisfeito com isso, porque nós já estamos atendendo de Itajaí a Passos de Torre, como disse o presidente. Só que nós queremos e temos capacidade para não ter o centro cirúrgico ocioso, e o estado está precisando de a gente oferecer realmente mais serviços. Então, o mínimo que nós oferecemos para eles, por exemplo, de bucomaxilo, foram 100 cirurgias mês. Hoje nós estamos fazendo na média de 20. Então, para o estado, isso vai ser realmente uma referência, e nós temos certeza que nós vamos fazer um serviço de grande qualidade. Depois, nós também pedimos um apoio financeiro, Joel, porque, como você sabe, agora, hoje, está sendo liberado pela Vigilância Sanitária o nosso aparelho de tomografia. Né? Apesar dessa demora toda, por intempéries que houve durante todo esse período, mas hoje está vindo o documento, então agora é a parte de agendamento, tudo isso em relação à tomografia. Mas o hospital não quer parar, né? Como a nossa parceira Clinix também não quer. Então, nós fizemos o quê? Uma parceria, eles nos cederam um equipamento de ressonância magnética e nós vamos dar a parte estrutural da sala. Já fizemos uma reunião com a comunidade, com entidades de classe, e vários tivemos apoio, inclusive, da Cooper Cocal para fazer parte elétrica, tudo. Só que, realmente, o hospital não tem condições de montar a estrutura, que sai em torno de R$500 mil. E nós apresentamos isso ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, porque o governo já está nos devendo 111 mil. Então, seria só um complemento, né, em relação a essa parte de estruturação. Ficou tanto o deputado Zé Milton como o próprio secretário de levar essa demanda ao governador, porque, assim, ó, esse tipo de exame nós não temos aqui a disponibilidade do estado. Então, o estado vai poder contar com Uruçanga para fazer esse exame, que nem o hospital da UFSC em Florianópolis tem essa ressonância, e nós vamos ter por uma parceria com a Clinix. Diante de tudo isso, de todas as condições que nós apresentamos para eles, falamos, inclusive, que o maior interesse do secretário do estado é os leitos de saúde mental, que nós também nos propomos a disponibilizar mais, já que nós estamos com duas áreas ali com uma pré-reforma. Chegamos ao tão sonhado assunto do porte, né? O que nos deixou extremamente satisfeitas, que pela primeira vez, depois de um ano e meio, eles reconheceram a nossa pontuação, né? Opa. Foi uma luta, né, durante todo esse tempo, de reconhecimento, de tudo. Nós levamos todas as estatísticas possíveis e, dessa vez, os nossos argumentos foram alcançados. Então, isso é o primeiro passo. Diante disso, existe agora a classificação, porque o porte 3 ele depende da produção para a taxa, depende de uma série de coisas. Porte 3, lembrando bem que isso é um programa do Estado, não é um programa do Ministério da Saúde. A política de valorização dos hospitais, a gente tem que dar todo o merecimento ao Estado, porque é eles que estão dando esse suporte aos hospitais de Santa Catarina, principalmente hospitais filantrópicos. Tá? Então, depois disso, o secretário pediu a palavra e nos falou que, assim, assim que sair a reavaliação, que nós estaremos contemplados. O que, que está dependendo? Porque o governo federal falta passar um valor para Santa Catarina de que é direito do Estado, que está bem menor que outros estados, e nós precisamos desse dinheiro, porque o Estado está pagando todas as cirurgias eletivas, pagando toda a demanda de produção dos hospitais. Então, nós estamos nesse aguardo, inclusive, como eu faço parte da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, ele nos pediu que fizesse um apoio junto, já que eu estarei em Brasília de 11 a 15 de agosto, um apoio junto ao governo do Estado, à Confederação das Entidades Filantrópicas, para o mais rápido possível esse valor vir para Santa Catarina e, graças a Deus, o Hospital de Uruçanga também ser contemplado. A Federação dos Hospitais já está fazendo um trabalho. O próprio deputado ficou a bancada sul-catarinense de dar este apoio junto ao governo do federal para que nós possamos ser contemplados. Então, agora é uma questão de tempo.
De tempo. Existe o compromisso.
Na realidade, não é. Eu te digo assim, a gente sempre precisa de um compromisso político, mas assim... Eu gostaríamos, né, como direção, como administração, de deixar muito claro que o hospital só também consegue isso em função do que oferece.
Claro.
Senão, nós não teríamos.
Que é interessante para o Estado
com
também.
Com certeza.
Né? Já isso aí, só lembrando que isso aí, o nosso hospital, esse porte aí, não é. É mérito. Entende? Foi atingir todos os requisitos.
Claro, é trabalho, né? Desejado. É resultado de trabalho.
Perfeitamente. É. Claro que a gente tem o apoio também da nossa prefeita, né? Dos vereadores, do deputado Zemil, tem uma porção de gente engajado que no hospital consiga isso aí.
Claro.
Que é um passo a mais para nós conseguir começar a dar com as nossas próprias pernas, né?
Claro. É isso que eu ia pedir, não sei se o André pode explicar, eu expliquei para os nossos ouvintes ao longo da semana, mas a André pode explicar com detalhes. É claro que o ouvinte em casa, ele está... Ah, porte 3, mas exatamente o que, que significa, né? O que representa o porte 3?
Existe muitos falatórios, né? Mas assim, já faz bastante tempo. Antes nós tínhamos também um programa de Estado, né? Não era um programa de governo, que a gente está lutando para que seja realmente, que independente de qualquer governo que esteja ali, esse programa continue. No momento é um programa de Estado. É uma política de hospitalar catarinense. O programa começou desta forma. O que é esta política hospitalar catarinense? É uma política de incentivo de valorização dos hospitais filantrópicos. Com isso, o quê? Logicamente, tu apresenta serviços. Inicialmente, não era esse o objetivo dos hospitais apresentar serviço, era um incentivo financeiro. Mas... entendemos a situação que o Estado também precisa do apoio dos hospitais para poder fazer as demandas de cirurgias, de exame, de atendimento ambulatorial, UTI, seja o que for, né? Inclusive saúde mental. Com o governo do Jorginho Melo, ele mudou o nome e mudou alguns itens dessa normatização. É política de valorização dos hospitais, onde existem 10 ou 12 critérios, agora não me lembro bem, que os hospitais têm que se encaixar para ver as produções, ver o número de leitos, ver se tem saúde mental, se apresenta cirurgia eletiva, se apresenta UTI, neonatal, hemodiálise. Então, cada hospital tem os seus critérios. Tá? Dentro desses critérios, tu tem uma taxa da qual tu vai apresentar produção. Então, não é uma coisa simples até de entendimento, Joel? Porque é critério, é taxa de produção, é cumprimento disso tudo, porque se tu não cumpre um item, tu já perde ponto, né? Tanto que nós estamos lutando há 2 anos pela taxa da nossa ocupação, porque ele tem que passar de 40%. Então, só a partir disso é que nós estamos conseguindo nos adequar a toda essa normatização. Porque nós não temos UTI, nós não temos hemodiálise, que seria os portes maiores. Então, esse porte começa com porte 1, que ele é aquele hospital realmente só de baixa complexidade. Não tem saúde mental, um hospital realmente que só oferece produção ambulatorial e internação. A partir disso é o porte 2, onde tem cirurgias eletivas, onde pode ter saúde mental ou maternidade, com as suas devidas taxas de ocupação. E aí, porte 3, porte 4, 5 e 6, que é o máximo, 6 é, por exemplo, o Hospital São José, que tem alta complexidade, desde UTI até todas as especialidades cabíveis para tal. Neurovascular, cardíaco, faz desde o exame de ressonância até o PET scan. Então, assim, a gente sabe que para nós não chegaremos, pelo menos a curto prazo, ao porte 6. Mas ao porte 3 e 4 é o nosso objetivo para até os próximos 5 anos, que o nosso objetivo final e o interesse do nosso presidente é daqui a uns anos termos a UTI dentro de Uruçanga.
Dentro de Uruçanga, claro. Na verdade, essa é uma maratona para chegar a essa pontuação, né?
Foi um ano e meio de luta, de comprovação de dados, que a gente, por um lado, sabia que tinha algumas coisas, mas dependendo do período analisado, a gente perdia um ponto ou outro.
Né? Mas, presidente, são boas notícias dessa semana.
Boas notícias. Ô, Joel, só para o ouvinte saber, teve um mês que passou 6 mil, teve 6 mil atendimentos no nosso pronto-socorro, num mês.
Então, num mês.
Num mês. Então, para ver que movimenta bastante, bastante mesmo. E assim, como eu sempre cobro da Andréia, assim, eu cobro, de uma certa maneira, que cobre dos médicos para fazer mais cirurgia para o nosso hospital. Porque o que está acontecendo ali? Ó? Uma hora, a Andréia fez o levantamento, de uma hora do centro cirúrgico parado custa em torno de R$2.000. Uma hora do centro cirúrgico parado.
Parado.
Então tu imagina, às vezes.
Um custo absurdo, né?
Claro,
absurdo.
É alto, né?
Altíssimo, altíssimo mesmo. Então. A gente está aí, a gente está lutando, a gente está trabalhando conforme a Andréia falou, né? O nosso negócio aí agora o tomógrafo que foi liberado e também agora a sala da ressonância magnética, como ela comentou, que a gente falou, pediu 500 mil, na verdade até 10 mil, tipo, 111, 10 mil, tá assim, ó, esse 111 mil que tu deve pro hospital, não precisa tu dar, pode ficar, só dá um 500.
Só isso, já tira dali, né?
Então assim, a gente... Gostou bastante, teve um ponto bastante positivo. Agora, se tá para liberar aí até no final do ano aí, aquele dinheiro para a reforma do pronto-socorro da saúde mental, inclusive tá ali do 1,5 milhão, nós precisamos mais 500 mil, porque tivemos que mudar toda a instalação de refrigeração do ar-condicionado ali, porque eles splint, né? Esse aí eles não aceitam mais, tem que ser aqueles canalizados. Então, a gente está aí. E o próximo passo aí, nós mexendo isso aí, nós estamos batalhando depois uma UTI no nosso hospital. E falando de saúde mental também, nós vamos ter a visita do secretário, que está bastante interessado nisso, porque aquela clínica Emer Johnson ali, nós temos um projeto para aquilo ali já de 2 milhões e meio para fazer uma clínica nova ali. Nós queríamos fazer aquela ali, uma ala só de masculino. E deixei uma feminina dentro do hospital. Porque o que que acontece? Nós tendo aquela ala ali que é fora do hospital, eles têm até aquela parte da horta para terapia, né? Que é mais prático, tem mais praticidade dos dependentes,
sim,
né?
Sim.
Se interagir no caso, né? Passar como se fosse passar o tempo, né? Não ficar trancado. Sempre ali dentro, né? Tomar um ar e... Porque antigamente ele tinha cancha de bocha, tinha tudo. E lá no hospital, na verdade, não tem mais as terapias. Tem uma televisão, tem um baralhinho para coisar, um dominózinho, entende? Então, é coisa que a gente está fazendo passo a passo. E não está muito longe de nós conseguir isso aí. Né? A planta está na vigilância do Estado para ser liberada. Talvez se libere agora há pouco, né, André?
Com a própria aprovação do secretário do Estado, que é o maior interesse... Porque todos sabem, né? Principalmente pós-pandemia, o número de pacientes de saúde mental, de dependência química ou alcoólica, tem subido substancialmente. Né? Então, a gente que tem uma expertise, que tem uma referência há 36 anos de ter a clínica de saúde mental aqui, nós não podemos deixar de ajudar a população e ajudar o Estado nesse projeto.
Na verdade, evoluir, né? Não recuar, né?
Exatamente. Lembrando, Joel, só assim, né, como o presidente falou da reforma, nós vamos ter que pedir muito apoio à população, porque o hospital será um canteiro de obras daqui para frente, né? É. Com a reforma do pronto-socorro, a reforma do restante da saúde mental, uhum, e mais a construção da sala de ressonância, mas eu acho que todo mundo quer é isso na saúde, né? Claro. Que o hospital torna-se realmente referência em outros itens. Uhum.
Já e depois ali a sala ressonância para o Estado é vantagem, porque eles estão nos ajudando, nos auxiliando com 500 uhum. mil, enquanto que esse aparelho sai 5 milhões.
Olha
5
só.
A 6 milhões deve sair desse aparelho. Uhum.
Que é uma parceria então, com a Clinix, né?
Então, para eles isso aí não é nada.
Sim,
e para nós é grande valia nós ter isso aí no nosso hospital. Porque aí nós ficamos praticamente quase 100% com o nosso hospital todo equipado.
Uhum. Né? Centro de imagem completo, né?
Agora, detalhe, né, André, presidente Turazzi, que é o do dinheiro, a gente fala de dinheiro, de maneira geral, é 500, é 1 milhão, não tem nada, de 5, de 10, de 15 mil, claro. É pouca coisa.
E Joel, lembrando, esses dinheiros não entraram, deixar bem claro para a população,
Estou dizendo os investimentos, né?
Nada existe menos de 100 mil reais para uma área hospitalar.
É difícil ser algo menos de 100, né?
Todo mundo diz, o bazar 500 mil, só o arco em C, ele é 400.
Olha só.
Então, assim, o hospital agora vai estar numa situação confortável. Não. É que os investimentos são muito altos, uhum, né? Qualquer monitor, qualquer equipamento de ventilação ou cardiovessor, nós gastamos 100, 200 mil.
Uhum.
Né? O respirador que está ali de amostra, ele é 140 mil reais.
Claro.
Eu só explico a questão do arco em C, porque
é isso. O porquê do arco em C, né?
Uhum.
Porque
ele faz esse aparelho?
Esse arco em C, realmente é bom o presidente falar isso, que a maioria das pessoas não tem conhecimento, né? O porquê, primeiro, da aquisição e o que é o aparelho. O aparelho é um aparelho que ele é uma imagem, um raio-x, para ser bem, bem objetivo, assim, né? Uhum. Não entrar em termos técnicos. Dentro do centro cirúrgico, da sala cirúrgica, para certos tipos de cirurgia, é necessário que se tire a imagem para verificar aonde coloca a placa, onde tira a placa, onde bota qualquer prótese. E esse aparelho é o que faz isso, né? Como nós temos uma demanda muito grande de cirurgias de ortopedia e uma só das salas tem, para nós é imprescindível termos um segundo aparelho. Por exemplo, nós tivemos um problema na manutenção dele há uns meses atrás. Só a manutenção foi 45 mil, da qual a Cooper Cocal que nos doou esse dinheiro, mas nós ficamos quase 30 dias sem fazer cirurgia.
Uhum.
Então, nós não podemos ter um aparelho disso, já que nós somos referência com esse equipamento e com esse tipo de cirurgia.